Bom dia, Jaqueline Castaldão. Bom dia, ouvinte CBN Vale do Iguaçu. Uma boa sexta-feira a todos nós. Quente sexta-feira, né, Jaqueline? Quente no terreno político e também festivo, já que nesse exato momento nós temos na capital paranaense, no belo, majestoso, encantador Palácio Iguaçu, a posse da governadora Cida Borghetti, que sobe para o segundo andar, substituindo aí o titular que renuncia, Beto Richard, para concorrer a uma vaga do Senado da República. Cida Borghetti tem pedigree e altura, tem no sangue a política nata, boa de bastidores, já esteve na Assembleia por alguns tempos, já trabalhou em outras frentes políticas e, ao meu ver, tem condições, sim, de tocar esse Paraná adiante politicamente falando. Já adiantou Cida que quer dar continuidade, Jaqueline, ao que vem sendo feito de positivo pelo governador Beto Richa, que até então é o titular do cargo. Cida vai assumir um estado enxuto, financeiramente falando, e com gordura, com sobras aí, para investimentos, já que Beto Richa conseguiu tirar a barriga da miséria nos últimos 2 anos, fazendo o ajuste fiscal que teria que ter sido feito em todo o país, mas a lição de casa, pelo jeito, foi feita só no Paraná. E com isso, sobraram recursos de várias fontes e Beto vem surfando em bom momento político e tocando obras, que é o mais importante para o paranaense, em todas as frentes. E a governadora Cida aí vai entrar nessa toada, nessa balada. Já deu a entender de que vai trocar algumas peças, lógico, alguns quadros serão por ela substituídos, alguns nomes outros aí do governo Beto Richa serão aproveitados, não se conhece ainda quem são. Ela disse que anuncia provavelmente tudo isso na reunião de segunda-feira, que vai manter com o futuro chefe da Casa Civil, que ela vai anunciar daqui a pouco. E por aí vai. Então nós temos o trânsito impedido nesse momento na região do Centro Cívico, da capital, para a posse de Cida Borghetti e a despedida de Beto Richa. Vamos, na próxima semana, aos poucos, Jaqueline, aqui com você, debatendo o que foi o governo Beto Richa, que nos últimos 23 anos esteve lá no Centro Cívico, ora como deputado estadual, como secretário, como prefeito, como vice, como governador. E essa foi a vida aí, o ciclo de vida dos últimos 23 anos de Beto Richa, que se desperte para galgar um passo à altura, que é tentar ser senador, se eleger senador da República pelo estado do Paraná. Segundo nós comentaremos sobre este assunto. Sorte aí então a governadora que chega, Cida Borghetti, e que consiga levar adiante e aprimorar, por que não, as mais variadas ações políticas e construtivas, sociais, educativas, saúde, enfim, todas as frentes que o Paraná e o paranaense tanto necessitam. Estado esse forte, estado de frente, de ponta, que cresce na indústria cada dia que passa, no serviço e também no setor agropecuário, nessas três linhas, nessa ordem, como seu grande motor. Mas o grande motor mesmo do estado do Paraná é a sua gente, que é de pujança, povo trabalhador, aí está. E nós temos, então, portanto, aí, Jaqueline, também, pegando o gancho do Paraná, que tem os holofotes hoje, mais precisamente na Superintendência da Polícia Federal, aguarda-se a chegada do ex-presidente Lula, que teve a sua prisão decretada, requerida pelo juiz Sérgio Moro, ontem, por ocasião da sentença criminatória que lhe foi imposta pela Justiça 13ª Vara, confirmada pelo Tribunal Regional Federal, ratificada no Superior Tribunal de Justiça e martelo batido lá no Supremo Tribunal Federal com a negativa do habeas corpus. Subiu para onde tinha que subir, chegou nas alturas e agora desceu em terra de novo. Lula tem que caminhar para o cárcere. Será preso hoje o ex-presidente Lula, ícone maior da esquerda brasileira, uma das maiores lideranças que esse planeta já conheceu nos últimos 50 anos, politicamente falando, e também socialmente, querido, em especial, em países do chamado, aí há pouco tempo atrás, até de maneira pejorativa, terceiro mundo, na África e também nos países que vivem em região de conflito, nas regiões, por exemplo, do Oriente Médio. Figura extremamente querida por onde passa o ex-presidente Lula. Deixando então...
Marcelo.
Pois não, Jaqueline.
Com essa determinação, ontem a população se pergunta, né? Após Lula ser preso em São Paulo, e o que acontece caso ele não queira se entregar à Polícia Federal, o que inclusive está circulando já nas redes sociais, nos jornais de grande circulação do país, que, segundo o Partido dos Trabalhadores, ele não vai se entregar para a polícia.
Lula não vem, não virá fácil por conta própria, por vontade própria, a Curitiba, se entregar ali na superintendência da Polícia Federal, aonde deve iniciar a cumprir a sua pena. Ele já disse que não vem, mas corre aí no bastidor que a Polícia Federal, através da Superintendência de São Paulo, está nesse momento negociando com a defesa de Lula a entrega em São Paulo, o que está sendo também descartado pela defesa do ex-presidente. O que eles querem é que uma equipe da Polícia Federal entre na sede do Sindicato dos Metalúrgicos e faça a detenção de Lula. Mas a Polícia Federal parece que não está querendo isso, Jaqueline, que é uma armadilha. Seria tudo que o Partido dos Trabalhadores e Lula querem nesse momento, é se passar por vítima. A foto, na verdade, a imagem, é o que vale nesse momento para que Lula seja idolatrado. É isso que eles querem. Os seus apoiadores, que nesse momento lá estão, em vigília desde a madrugada, querem idolatrar o ex-presidente Lula, vitimizar, dizendo que Lula está sendo preso por perseguição política arbitrária nesse país. E agora aguarda se a Polícia Federal vai cair nessa armadilha, se a Justiça vai deixar que essa barbaridade aconteça. Já que no acordo prévio estabelecido entre o juiz Sérgio Moro, superintendente da Polícia Federal e defesa de Lula, é que ele se entregaria às 17 horas de hoje em Curitiba. Mas o acordo já ruiu, caiu por terra. O homem diz que não vai, não arreda pé da sede do seu sindicato. Existem aí dois caminhos que estão sendo apontados de maneira alternativa. Ou Lula se entrega por bem na sede da Polícia Federal em São Paulo de maneira voluntária, para após ser recambiado para Curitiba, ou uma equipe, ou enfim, policiais federais vão até lá. Aí não vai ser por bem, por mal, na vontade ou não. Vão entrar lá e prender o ex-presidente.
Marcelo, e essa certa resistência era esperada?
Era esperada porque a própria senadora Gleisi Hoffmann, que preside o partido em escala nacional e vem sendo uma das mais quentes defensoras de Lula, que tem elevado o tom de maneira mais violenta, inclusive, e chulo, ao meu ver, o discurso de Gleisi Hoffmann nesse momento, tem dito de maneira muito ríspida de que o momento é de enfrentamento e Lula não vai se entregar por pouca coisa. Os próprios líderes dos movimentos ligados ao Partido dos Trabalhadores, o chamado Braço Armado, como o MST, começou a invadir de maneira truculenta, criminal, rodovias, prédios públicos, vindo do Rio Grande do Sul e subindo para Paraná, Santa Catarina. Também prometem infernizar a vida de Curitibano hoje, com a chegada de pelo menos 20 ou 30 ônibus de caravana em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal, fazendo um cordão humano, uma barreira humana, não deixando Lula chegar, secar o acesso principal. Então tudo isso ocorre, Jaqueline, no momento em que Lula deveria colocar a mão na consciência, se houveram furos, atrasos, desdobramentos, processo inconcluso, erros, imprecisões durante o julgamento, o caminho não é esse a ser enfrentado por Lula, da violência, e sim na própria justiça. Se cabem ou não recursos, é outra história. Até mesmo o ministro Marco Aurélio Melo foi feliz na sua fala ontem à noite em dizer que esse não é o momento de Lula realizar esse tipo de ação. Sentença do Supremo tem que ser cumprida. gostando ou não, o condenado, o réu, tem que seguir o que foi dito. Nada mais se fala. Sentença da Justiça, em especial do Supremo Tribunal Federal, tem que ser cumprida imediatamente, Jaqueline.
Marcelo, e o Brasil, como um todo, vive uma sexta-feira de incertezas, em especial porque os bloqueios em rodovias já tiveram início, segundo o movimento, cerca de 50 BRs, Brasil afora, e 24 estados brasileiros também vão estar bloqueadas nas próximas horas.
Há informações também de que prédios públicos já foram invadidos no Rio Grande do Sul, sede do INCRA, Superintendência da Caixa Econômica Federal, e por aí vai. Nós temos também a informação de que prédios públicos da capital do estado do Paraná estão sendo guardados pelas forças do Paraná, Polícia Militar, e também pela sede, e também a Polícia Federal cercou toda a sua sede e isolou nesse momento. Então a questão do enfrentamento é uma coisa ridícula que está sendo pregada pelo Partido dos Trabalhadores. Essa resistência tão idiota no momento quanto esse poderia ter sido evitada. Lula teve todas aí as suas necessidades que foram pleiteadas atendidas, como por exemplo ficar isolado no cárcere lá onde ele foi reservado à subdirecção da Polícia Federal, ficar longe do compadre Antônio Palocci, que está preso, é um pedido especial dele, esse foi um dos pedidos dele, ficar longe do compadre Palocci, que está preso também por ter roubado o dinheiro da Lava Jato, já está condenado, e Lula não queria ficar perto dele. Os dois viraram inimigos mortais. Ganhou uma sala especial, sala de Estado-Maior, como se diz no jargão da polícia, com cama, chuveiro quente, acesso somente a ele, mas não. Foi preferido até o presente momento o enfrentamento, pelo menos é o que nós estamos observando. É aguardar, ainda não há muito o que se falar, mas se Lula não sair aí do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, berço aí da sua vida política, né, até as 14 horas, 13 horas mais tardar, ele não chegará, sem som de luz, a tempo, às 17 horas em Curitiba, a verdade é essa. E ele disse agora há pouco ao jornal Folha de São Paulo, em uma conversa por telefone, que acordou cedo, se exercitou, tomou café, conversa com lideranças e não vai se entregar em Curitiba. Deixou no ar aonde vai se entregar e de que forma, ou se prefere ser preso por uma equipe da Polícia Federal. É isso que acontece. Estamos aí com o repórter CBN, Jaqueline.